Oi, Kátia.
Oi.
Oi, Kátia, Wagner, tudo bom?
Tudo bem, e você?
Bem, graças a Deus. Vamos lá. Ó, eu queria falar com você, porque é legal que a gente já faz a simulação de uma forma dinâmica, porque aí se você me fala, ah, eu quero 2.000, eu quero 3, eu queria saber a quantidade ou o valor da parcela. Ó, e pra, se a gente for fazer aqui 2.000 reais em 18 parcelas, que é o prazo máximo, né? Fica R$186 a parcela. Agora, se for em 186, em 18 parcelas. Agora, se for em 3 parcelas, por exemplo, R$755,56. Qual que é o valor de parcela que você quer entre essas duas aí? Que aí tem a menor e a maior. Aí a gente pode colocar, tipo, um valor de 300, por exemplo.
O juro está quanto?
Ó, para esse daqui está saindo 4,94.
Ah, ele é mais alto do que o consignado,
isso,
né?
Exatamente, é. É porque a sua margem está negativa, né? Por isso que eu não consigo fazer o consignado. Se eu conseguir, seria excelente, né? Seria top.
Eu não consegue nem fazer, como que se fala,
Refinanciar?
Isso.
Não pelo seguinte, ó, para que eu possa refinanciar, sua parcela tem que liberar um crédito, entendeu? Como a sua margem está negativa, nessa situação não libera crédito. Pelo fato dela estar negativa.
Entendi. Então, esses 2.000, a parcela vai ser de quanto, você falou?
Então, aí eu queria saber qual é o valor de parcela que fica legal para você. Por exemplo, se a gente estivesse falando em 10 parcelas, por exemplo, vai ficar R$279. Perdão, R$272,90 cada parcela.
Em 10?
Isso, em 10 parcelas.
Ah, daí não tem tanto, sobe o quê? R$700 de juros?
Isso, deixa eu ver aqui, ó, em 8 parcelas, fica R$322 em 8 parcelas.
Que é uma parcela que tem um...
Desculpa, não entendi. Alô? Alô, Kátia? Oi, Kátia.
Oi.
Oi, eu não tô te ouvindo. Você falou, não te ouvi.
Então, eu tô dizendo assim, eu preferia essa que tem a parcela mais barata.
Ah, entendi. É de 279, né? Tá, pera um pouquinho só. Deixa eu ver aqui.
Porque, na realidade, eu não ia nem pegar dinheiro nenhum por conta dos outros empréstimos que eu já tenho, sabe?
Uhum.
Mas, acontecendo um problema, eu vou ter que mudar de casa e eu preciso pagar caução.
Ah, entendi.
E eu não tenho de onde tirar, entendeu? Então, a minha única alternativa é essa, porque para você conseguir um fiador, ele é muita burocracia.
Sim, não há dúvida. E a melhor coisa é o caução.
E hoje em dia, ninguém quer ser fiador, né?
Não, eu mesmo não quero. É horrível, porque foi isso o tempo da gente conversar e garantir as conversas no fio do bigode. As pessoas hoje, não é todo mundo, mas tem muita gente que não está honrando o que fala, né? Então aí ninguém quer ser fiador, né?
Então, eu conheço, minha mãe tem casa própria, tudo, minha tia, mas é tudo em zona rural, que tem aquela documentação, herança. E para você conseguir uma pessoa que tem uma casa documentada, tudo certinho...
Uhum.
É difícil, a pessoa não quer ser
fiador. É, não mesmo. Então mandando esse valor de, deixa eu ver aqui, em 10 parcelas, né?
É.
Tá, então fica 10 de 272,90. Vai ser esse valor mesmo?
E daí que dia que vai ser?
Que vai acreditar na conta? Entre hoje e no mais tarde da segunda.
Não, o dia que vai ser cobrado, vai cair o
desconto. Tá, espera um pouquinho só, já te falo. No dia 6 de maio.
Então, daí vai ser todo dia 6, daí se for 18 parcelas?
Não, em 10 parcelas, de 272.
Ah, 10 parcelas.
Isso.
E o valor que eu pego é 2 mil.
Exatamente.
Ah, então tá.
Tá, me fale uma coisa, Kátia. Não entenda mal, lógico que assim, a minha intenção é só vender dinheiro pra você. Eu queria vender para você uns 500 mil para você comprar sua casa nova, né? Mas eu acho que hoje ainda não é o momento. É, me fale uma coisa. Você quer que eu veja somente esses 2 mil do calção? Sabe por quê? Eu vou falar para você de experiência própria. Eu já mudei já de 5 casas, né? Hoje eu tenho minha casa própria, paguei aluguel uma vez só, mas, enfim, mudei 5 vezes. E todas as vezes que mudei, sempre tinha alguma coisinha para fazer na casa. Às vezes tem colocar uma lâmpada, trocar fechadura e tal. Esses 2 mil vai resolver para você?
Tem um monte de coisa para fazer.
É, então,
que só que o que vai acontecer? O valor, eu não vou conseguir pagar o valor da parcela por conta dos outros empréstimos, entendeu? Se eu pegar muito dinheiro.
Porque assim, aí eu posso ver um valor, um exemplo, vou jogar aqui o valor de 4 mil, tá? Só pra gente ter uma ideia de como que ficaria. Tá? Ó, com 4 mil reais. Deixa eu ver. Ó, em 15 parcelas, vão ficar parcelas de 416, mas vamos ver uma parcela menor aqui. Ó, eu coloquei aqui, por exemplo, em 18 parcelas, vão ficar 374. Você quer ficar no máximo com uma parcela de 300, é isso? Aí eu vejo um valor menor.
Ah, eu não queria sair muito do 200, não, porque já vai me apertar, viu?
Entendi. Espera um pouquinho só. Deixa eu ver aqui. Ó, se a gente estiver falando de 3 mil reais em 18 parcelas, vão ficar 18 parcelas de R$279,57.
Ah, tá. Daí todo dia 5.
Isso, também para o dia 5.
Ah, eu acho que essa dá, né?
É, tá dentro do seu orçamento e também não foge muito do assim, é um valor maior, lógico, e também não foge muito do seu orçamento, né?
Ah, tá. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que não tem nada a ver com isso. Se eu for comprar uma casa, será que eu consigo um financiamento com todos esses empréstimos que eu tenho ou não?
Então, deixa eu ver aqui. Ó, até daria pra contratar sim. A única coisa que implicaria é o valor da parcela, como você tem duas parcelas de 400 e pouco cada uma, né? Dá no total aí exatamente R$900 de parcela, então isso vai implicar um pouco, tá? Mas assim, o que dá para ser feito? Eu não sei para quando que você pretende comprar o imóvel e tal, eu imagino que o mais breve possível você gostaria de já ter esse imóvel, né? Só que assim... essa compra, ela seria só você que vai comprar, ou exemplo, vai comprar você e seu esposo? Porque assim, eu tenho dois produtos.
Eu e meu marido.
Você e seu esposo, né? E eu tenho dois produtos para te ofertar. Dependendo do valor da casa, eu tenho o consórcio. Aí o consórcio é aquela história, você vai pagando primeiro para depois ter o bem. Né? Falar, mas é muito simples pagar para depois ter o bem. Não é ruim. Porque a parcela é bem menor. E você não tem juros, entendeu? É só cobrar a taxa administrativa. Que se você for pôr na ponta do lápis, é infinitamente mais barato. Então, assim,
entendi.
Aí, ó, a casa... Vamos ilustrar que você vai comprar uma casa. Deixa eu ver aqui agora. Espera um pouquinho, só que eu já te passo uma carta de crédito. Qual o valor da casa que você tem em mente ou que você andou vendo aí que está dentro do que você espera?
Eu tinha visto uma de 220.
220, vamos dar uma olhada aqui.
É que ele também tem fundo de garantia, né?
Ah, bacana. Quanto que ele tem mais ou menos de fundo de garantia?
Eu acho que ele deve estar beirando aí uns 15.
Uns 15 mil, já é um bom valor. Ó, para 220 mil, eu tenho aqui um bem próximo do valor que você precisa, que seria, no caso, 215. Eu tenho uma com uma parcela de 1.773. Deixa eu ver. Tem uma outra também com um mil, é já 230, com 1.708. Ah, essa de valor maior, da parcela, é uma quantidade menor, 154 parcelas, tá? Aí eu tenho uma outra que são 133 parcelas com 213 mil. Ah, não, isso vai ficar puxado. Tá fora do que você pretende. Ó, tem aqui de 230 mil. 131 parcelas de 1.708. Isso é o consórcio, tá? Consórcio, eu acho que assim,
Ah,
é
entendi.
interessante, porque assim, se você for contemplada, né, você pode, você tem tempo, tá? É onde eu queria chegar. Se você for contemplada na segunda parcela, você não é obrigado a pegar o bem logo de cara. Dá para você continuar pagando a sua parcela e seguir adiante, entendeu? Aí quando você conseguir liquidar esse seu consignado, um exemplo, eu não sei se é o caso, tá? Hoje você tem carro, né?
Tem.
Então, um exemplo, puxa vida, eu vou vender meu carro para poder liquidar meu consignado. Ótimo. Então você já está mais próxima de poder pegar o seu imóvel, mas a sua carta de crédito já está contemplada, entendeu? E assim, e outra, você já está com o valor previsto em mãos, entendeu? É diferente de você pegar o financiamento. Qual que é a vantagem do financiamento comparado ao consórcio? Ah, eu quero financiar, não quero fazer o consórcio. Beleza, então vamos lá. Então, você já tem o imóvel em mente, você já viu o imóvel, tá? Você tem o valor do imóvel, tem o valor da entrada, tá bom? Você tem que ter o valor da entrada para comprar o imóvel no caso do financiamento normal, tá bom? Aí você tem que dar um exemplo, ah, eu vou financiar um valor de 200 mil. Você precisa de ter no mínimo, deixa eu ver, 80%, 40 mil. Você vai precisar de no mínimo 40 mil para poder dar de entrada. Entendeu? Eu estou chutando assim por
Entendi.
alto, tá bom? Para poder dar de entrada nesse imóvel. Tá? Então, assim, não entenda mal de falar dessa forma. Eu estou só te esclarecendo para ficar mais fácil para você pensar um pouquinho melhor. Então, um exemplo. Se você está com consignado hoje, né, é que está meio apertado as coisas, não é verdade? Então você não vai conseguir. Só se acontecer alguma coisa bacana, tá aí o fato que isso aconteça para você em qualquer das situações, de repente recebeu uma causa na justiça, tinha alguma partilha na família que estava para sair, saiu agora, recebeu 40 mil. Oh, beleza, então você consegue dar entrada lá nesse seu imóvel. Coisa que o consórcio não. O consórcio, independente, se você for contemplada, você já tem esse imóvel aí, esse valor para você comprar o seu imóvel a hora que você quiser. Entendeu? Não tem necessidade de entrada. Ah, mas eu não fui contemplada ainda, eu quero comprar meu imóvel amanhã. Aí realmente eu vou falar para você ir pro financiamento. Mas assim, ainda assim, ah, não fui contemplada, eu quero comprar meu imóvel mês que vem. Show de bola, é só você fazer o seguinte, fazer um lance, entendeu? Que aí se aconteceu mesmo. A mesma sorte que você teve, no exemplo que eu falei, né, de ter um valor de entrada, quem sabe com um valor de lance você consegue pegar ser contemplada, né, através de lance. Então, assim, para mim, no meu ponto de vista, para você que ainda está pagando aluguel hoje, que não tem ainda um consignado, né, que tá pagando esse consignado, seria legal você já começar a poupar com o consórcio, entendeu? Porque você vai guardando o dinheiro, foi contemplada no meio do caminho. Opa, eu estou aqui com o meu dinheiro. E dá para utilizar o fundo de garantia do seu esposo como parte de pagamento desse seu consórcio, entendeu?
Entendi.
Então, assim, 15 mil reais não iria fazer muita diferença no, como fala, na simulação, na entrada de um crédito imobiliário normal, né? Aquele que é evolutivo, tal, que é evolutivo não. Ela vai reduzir nas parcelas, tal, variáveis, né? Então, não vai fazer muita diferença. Agora, você antecipando as parcelas do consórcio, por exemplo, pois isso aí sim dá uma diferença legal, entendeu? Então, assim, seria legal até você pensar aí a começar a poupar, né? Você pensa em, de repente, comprar um terreno e construir ou coisa do tipo, porque eu teria, assim, uma segunda opção, que seria uma carta de crédito para imóvel também. Mas, por exemplo, quanto que custa um terreno aí em Vargem Grande? Mais ou menos.
Então, eu nem iria comprar aqui, porque eu não pretendo ficar nessa cidade, sabe?
Pretende comprar onde?
São Roque. Eu vi na faixa de, assim, um terreno razoável, né? Não, também no lugar que eu queria, na faixa de 70 a 100 mil.
Olha, eu vou ver aqui, você falou de 70 a 100 mil. Eu tenho aqui, ó, só para você ter uma ideia. Eu tenho uma carta de crédito em andamento, tá, de 75 mil reais, onde a parcela é infinitamente menor do que aqueles de 200. Lógico que a gente está falando de um valor menor também. Eu estou falando de R$ 544, por exemplo. Entendeu?
Entendi. 75
mil. Então já está mais fácil. Não entenda o modo de limitar, se falar que é mais fácil um valor menor ou maior. Não estou querendo dizer que você tem capacidade ou não tem. Capacidade financeira que eu digo, né? Mas eu estou falando que fica mais fácil comparado a uma parcela maior, né? Então, enfim. Olha, você tem uma parcela de R$ 544. Ah, Wagner, puxa, 544 está legal para mim. Mas vamos ver quanto que está de 105. Por exemplo, uma parcela para um crédito de 105 mil fica R$ 762. Entendeu? Está dentro do seu orçamento esses 762?
Eu entendi. Entendeu? É que assim, eu só estou perguntando, mas eu pretendo fazer isso futuramente, entendeu? Porque agora nesse momento não dá, estou mudando, não, agora... um monte de coisa.
É, então, você mesma comentou, está fazendo mudança agora, não é o momento. Mas assim, independente de ser o momento ou não, dá uma pensada com carinho pelo seguinte, o mico de você comprar um imóvel, seja ele novo ou seja ele usado, eu posso falar porque eu já tive as duas situações, tá? O novo, se ele for bem construído, show de bola, eu já tive um imóvel, usado. Se ele foi bem construído e a pessoa conservou ele, ótimo, você está no céu, entendeu? Você tem aí um imóvel que não vai te dar dor de cabeça, porque a pessoa já está morando, já tem os vícios, tá? Você consegue ver quando vai visitar a casa. Show de bola, porque eu já tive uma casa assim, lá em São Paulo. Aí vendemos, compramos aqui em Sorocaba, né, que estou em Sorocaba hoje. Em Sorocaba eu comprei um imóvel novo, foi um puta de um tiro no pé, porque foi uma casa bonita pra caramba, estava arrumadinha, tal, toda cheia de coisa, e eu só fui descobrir os vícios de construção, né, porque isso só acontece com o tempo, depois de muito tempo, depois que o seguro de infortúnios, eu não lembro qual é o nome do seguro, mas enfim, depois que o seguro imobiliário lá venceu, que eu descobri esses vícios. Então, para mim, isso é um baita de um tiro no pé. Eu ainda falei para minha esposa, eu falei, não, vamos comprar o terreno, vamos construir e tal. Ela falou, eu quero comprar logo, eu quero entrar logo na casa nova. Eu falei, então tá, a gente estava numa casa que não estava pagando aluguel, era a casa da família, né? Uma casa que estava me acolhendo muito bem, dava tempo de te construir, ela não quis. Então, assim, onde é que eu queria chegar? Se você for comprar um terreno, você paga muito mais barato na parcela, né, porque é a parcela que está dentro do seu orçamento. Você consegue pagar em paralelo o seu consignado, tá? Consegue liquidar o seu consignado rapidão. Né? Eu sei que assim, não com aluguel, né? Tem que esperar um pouquinho, dar uma respirada e tal. Enfim, de repente é o momento aí de você vender o seu como fala? O seu carro para poder liquidar um contrato, por exemplo. Ah, vamos ilustrar que você e sua esposa têm cada um carro. Vende os dois e paga o consignado. Compra, um exemplo, um carro mais simples, um fusquinho, uma moto para ele, se ele sabe pilotar a moto. E você consegue se organizar e não ter uma parcela a mais. Para quê? Para você construir a sua casa do jeitinho que você quer. Ah, eu quero construir. Beleza, não tem problema. Você tem uma carta de crédito de 105 mil. Você pode usar ela para compor o valor da compra de uma casa pronta, por exemplo. Entendeu? Então, assim... Para mim, eu acho que para você, assim, no meu ponto de vista, para mim, para você, é muito, não faz sentido, né? No meu ponto de vista, eu acho que, assim, a melhor pedida hoje é para você que já tem um consignado, que embora tenha um valor razoável de 15 mil reais no fundo de garantia, mas não vai fazer muita diferença na hora da entrada do imobiliário, do crédito imobiliário. Eu acho que o consórcio para você, de um valor menor, só para você ter ideia, de 105 mil, por exemplo, pagando 762, seria a melhor pedida no momento.
Entendi.
Entendeu? No meu ponto de vista, eu acho que, assim, fazendo a consultoria financeira, colocando os pontos dos VIS, qual que vai, qual que fica melhor, acho que o consórcio, né? Porque ele é flexível. Você pode vender o consórcio, por exemplo, se você for contemplado, você vende. Não foi contemplado, você vende também da mesma forma, né? Porque ele já está em andamento. Se porventura você quiser, foi contemplado e não quer comprar o bem agora, você pode esperar, ou então você pode usar ele para comprar um outro e comprar uma casa no valor de 200, valor que você achar que deve, entendeu? Então aí seria legal